Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, compositora, produtora e musicista Bárbara Rodrigues. Criada num ambiente cultural, Bárbara iniciou sua carreira artística bem cedo e gravou seu primeiro álbum autoral, produzido pelo seu pai, o grande Zé Rodrigues, quando tinha apenas 15 anos, intitulado Ninguém Me Conhece. Em 2016, gravou seu segundo trabalho, Eu Mesmo, produzido pelo pianista, compositor e arranjador Breno Ruiz, com canções autorais e participações de Federico Pupi, Luísa Posse, Tuco Marcondes e Proveta. Dividiu projetos e palcos com muitos artistas como Paulo Novaes, Selmar, Vanessa Moreno, Tetê Espíndola, dentre outros. Em 2017 e 2018, acompanhou o quarteto vocal MPB4, com quem fez uma tour de 2 anos, chamada Você Corta um Verso, Eu Escrevo Outro. É formada em canto popular na Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP. Bárbara também passou por muitos festivais pelo país e foi premiada em vários deles, como Botucanto e Festival Nacional da Canção. A artista também já se apresentou em importantes palcos do Brasil, como Auditório do Ibirapuera, Bona, Itaú Cultural, Tom Jazz, Sesc e por aí vai. Desde 2019, Bárbara vive em Lisboa. E agora, no mês de abril, vai lançar oficialmente nas plataformas digitais seu novo álbum autoral intitulado Ar, com produção de Raul Misturada e participação de Diogo Duque. Trata-se de um EP com 6 canções de autoria de Bárbara, com voz, violões e trompete, e uma sonoridade que evidencia, acima de tudo, as canções, de maneira muito próxima de como foram compostas. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Bárbara Rodrigues. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Eu Não Sei Falar de Amor, faixa do álbum Eu Mesmo. Bárbara Rodrigues, no MPB Unesp.
Preparando uma canção que possa te dizer o que é que eu sinto. Mas quando você chega e olha firme pra mim, eu perco a cabeça, minto. Aí eu olho disfarçadamente pra você e pros pedaços de papel usado, querendo te falar e sem saber como dizer. Eu fico tão nervoso e tão cansado, porque eu não sei falar de amor. Amor é coisa que eu só sei fazer você chega e olha firme pra mim. Eu perco a cabeça, minto. Aí eu olho disfarçadamente pra você e pros pedaços de papel usado, querendo te falar e sem saber como dizer. Eu fico tão nervoso e tão cansado, porque eu não sei falar de amor. Amor é coisa que eu só sei fazer, por isso eu calo a boca e saio do meu canto e fico quieto sem nada dizer. Que o corpo fala quase sem palavras quando eu estou calado perto de você.
Som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Bárbara Rodrigues. Bárbara, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente.
Legal. Bárbara, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que rolou a relação com a arte, com a música. Para quem não conhece sua história, seus familiares, né? Foi dentro da sua casa, com seus pais? Como é que podia contar um pouquinho pra gente, ou foi um despertar seu particular?
Vamos lá, vou tentar fazer um resumo, assim. Meu pai é o Zé Rodrigues, cantor, compositor. E quando eu nasci em 1991, ele tava num momento longe da carreira dele como cantor, compositor. E tava se dedicando só à publicidade. E ele tinha um estúdio chamado Voz do Brasil, que era um estúdio de publicidade bem conhecido em São Paulo. E ele fez uma carreira muito importante na publicidade. E desde que eu tinha uns 3 anos de idade, frequentava muito o estúdio e comecei a gravar muita coisa no estúdio dele, para publicidade. Então a minha carreira assim começou com publicidade. Eu gravava muito dublagem, locução, cantava, coro. E fui e segui nesse caminho da publicidade muitos anos. Até hoje faço algumas coisas, depois que me mudei para a Europa menos, mas pronto, foi uma coisa que seguiu bastante. Daí, quando eu tinha por volta de uns 11 anos, isso já cantando e tal, quando eu tinha por volta de 11 anos, meu pai me deu um violão. E aí eu comecei a aprender a tocar violão e cantar as canções, mas eu tenho a impressão de que desde que eu peguei o violão, assim, eu sempre cantei coisas e toquei coisas de uma maneira muito autoral, assim, sabe? Eu nunca gostei muito de reproduzir coisas, eu sempre trazia aquilo pro meu universo, mesmo as coisas que eu aprendi ali na revistinha. Para mim sempre foi uma coisa muito da intuitividade ali, o instrumento e aprender. Então eu passava muito tempo ali entendendo o meu jeito de tocar, como era, já fazendo canções. Então eu comecei a tocar violão já com o intuito, claro que sem saber disso, mas acho que já como um acompanhamento e como uma compositora ali, né? E comecei com 11 anos a fazer canções. E nessa época, meu pai ficou entusiasmado, assim, né, de ver o processo criativo e tal. E isso despertou nele uma vontade, assim, de fazer canções de novo. Então, ele voltou a compor e tal. E nesse período ali, 2001, 2002, ele voltou a compor. Foi na época em que ele recebeu um convite para voltar, o Sá Rodrigues Guarabira, que eles fizeram um reencontro ali para o Rock in Rio, se eu não me engano. E pronto, e aí tudo se juntou. Eu lembro de acompanhar meu pai nessa turnê do Sá Rodrigues Guarabira, ali pelo interior de São Paulo, com a banda toda, assistir os concertos e tal. E eu já, já com esse olhar de que era uma coisa que eu queria fazer, né? Já compondo, já tocando e tal. E ele também. Então, essas canções dessa época são canções onde a gente tem os mesmos parceiros. Alguns letristas que letravam músicas dele letravam minhas canções também dessa época. E aí, quando eu tinha uns 4 anos depois disso, quando eu tinha uns 14, 15, meu pai sugeriu que eu reunisse ali algumas canções daquelas que eu já tinha feito para a gente registrar. E nesse registro, assim, esse registro acabou virando um disco mesmo, que é o meu primeiro álbum chamado Ninguém Me Conhece, que não tem nas plataformas digitais, mas, assim, eu nem cheguei a lançar ele realmente, teve um período que ele estava lá disponível. Mas pronto, é um trabalho muito especial dessas minhas canções dos 11 aos 15, produzido pelo meu pai, já um disco autoral. E aí seguiu, assim, o momento em que a gente conviveu mais, né, eu com meu pai, nesse lugar, foi um pouco esse período aí de gravar o disco e tal. Quando eu tinha 18 anos, meu pai morreu, em 2009. Então pronto, acho que aí tudo se encaminhou, assim, fazendo um breve resumo, não tão breve assim. Mas foi um bocado isso, assim, foi muito em companhia dele nesse começo. Foi uma coisa que partiu muito de mim também, ele nunca colocou muito isso, mas ele percebeu, ele entendeu que aquilo estava acontecendo muito, muito depressa, assim, e proporcionou muitas experiências desde cedo, assim, profissionais para mim.
Bacana. Você até respondeu algumas outras perguntas que eu tinha aqui. Já
Ai,
foi tudo
desculpa.
Foi ótimo, porque ficou bem esclarecedor. Eu vou agregar aqui. Por exemplo, como é que foi para você, né, trabalhar com seu pai? Como você falou da publicidade, seu pai foi um gênio também de jingles, trilhas sonoras, além das composições emblemáticas, né? Para TV Cultura, ele fez muita coisa. Como é que foi esse trabalhar com ele, tanto nessa parte quanto na produção do álbum?
Eu vou te falar que eu não tenho uma memória mais tão clara, né? Já se passaram alguns anos. Eu lembro que a publicidade, para mim, estar no estúdio era uma brincadeira. Eu amava sair da escola e ir para lá. E eu sempre tive muita... Acho que isso construiu também em mim, assim, a minha relação com o estúdio, com gravar. Para mim é um lugar onde eu me sinto muito confortável. Cantar no estúdio é uma coisa que eu gosto, tenho muito prazer, assim, pra mim é muito natural, faz muito parte, assim, da onde eu vim. Na publicidade, eu não trabalhava diretamente com ele, né, era uma produtora grande, e eu tava lá, ele fazia os jingles, eu não participava tanto dos processos, eu ia lá gravar coisas que às vezes eram dele, às vezes não, Mas depois, trabalhar com ele no processo de gravação do meu álbum, é engraçado, assim, porque eu nem sei, eu não sei se eu gravaria esse álbum, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que tem um... Porque eram canções, assim, que agora eu penso que bom que eu gravei, sabe? São canções, claro. Minhas primeiras canções da vida... tem ali todo um... Tipo, enfim, tem canções lindas, com arranjos de cordas lindos e tal. Mas eu... hoje me bate num lugar muito mais de que bom que isso aconteceu e que bom que eu tive a oportunidade de vivenciar esse momento com o meu pai, né? Esse outro lado. Ver ele trabalhar. Eu lembro que foi um momento, assim, da minha adolescência ali, onde era bem conturbado. Eu comecei a estudar violão na Universidade Livre de Música, na ULM, UNESP, né? E eu tava estudando violão, tava no colégio, ou seja, acordava cedo, ia pro estúdio depois do almoço, ficava o dia inteiro no estúdio, ia pro UNESP, voltava. Era um pouco assim. Então, tinham vários momentos onde eu também não acompanhava e deixava na mão dele. Enfim, foi um processo bonito, que também me ensinou muito, né, ali do modo operandi da coisa, de ver, né, uma canção voz e violão de repente se construir numa gravação, como é que isso acontecia, uhum. né? E fazer isso junto com o meu pai foi muito especial. E até porque era muito diferente, eu não tava ali com meu pai, eu tava ali com o Zé Rodrigues, sabe? Assim, que era uma
produtor, figura, né? Que eu... Era o produtor, no caso, né?
É, e era uma figura que eu demorei para conhecer, porque quando eu... na minha casa não se falava muito sobre isso, até que eu fui lá ver os discos dele e começar a ouvir. Era uma fase que ele estava bem distante da carreira dele, né? Nos primeiros 10 anos de vida.
E o que você ouvia? Isso que eu ia te perguntar também. O que você ouvia? O que te alimentava sonoramente? Você conhecia ali também o universo dele, via uns shows. Mas o que você curtia como jovem ali que te empolgava a compor, por exemplo?
Cara, assim, eu ali... minha casa sempre era cheia de gente, né? Assim, dos amigos do meu pai. E tiveram vários momentos assim especiais onde eu descobri coisas. A obra do meu pai foi uma coisa de muito impacto assim na minha vida, que era tipo, eu descobri que meu pai fazia música quando eu entrei na escola e a minha professora do coral falou de Casa no Campo e não sei o que, e eu tipo, nossa, era uma coisa meio não que eu sabia, mas não tinha ideia da importância e do tamanho da obra, né? E até hoje eu me deparo com coisas que eu nem sabia que ele tinha feito, e que é tipo, ah, caraca. Então, acho que a obra do meu pai é, sem dúvida, uma coisa muito importante ali, que eu fui ouvindo. E várias das referências dele também, que ele escutava em casa e que ele mostrava, Beatles, Ray Charles, Leonard Bernstein, enfim, coisas assim. Mas eu sinto que, para mim, como cantora e como compositora, eu tive um pouco de dificuldade no começo de encontrar referências que... referências tipo, eu faria isso, eu queria, ou isso é algo próximo do que eu queria dizer. Eu nunca me identifiquei muito com a Elis, por exemplo, apesar de eu amar. Uhum. Acho incrível. Mas o meu instrumento é muito distante do instrumento dela, a minha voz. Não tem nada a ver. Então, eu nunca tive vontade de cantar as músicas que a Elis canta, sabe? Então, eu ali, num lugar, principalmente de mulheres cantoras, que têm essas referências muito claras, eu demorei a encontrar as minhas, assim. E aí, quando eu encontrei... eu encontrei todas muito de uma vez só, assim, sabe? Foi um baque.
Acho tipo
que uma
quais?
Delas, que é um nome super importante pra mim, é a Selmar, que é uma super amiga. E que eu vi ela cantando, assim, em casa, sabe? E eu falei, uau! Tocando violão de aço, pra mim, foi tipo um uau! Eu quero ser ela quando eu crescer, assim. Eu lembro de sentir isso, assim, sabe? Do canto sem muita pirotecnia, aquele, sabe? Aquele canto sincero, pronto. Compositora. A Fátima Guedes também virou uma super referência para mim. Billie Holiday, Janis Joplin, para sair... mas a Gal também, mas assim... eu acho que eu tive ali uma identificação com timbres diferentes, com timbres que saíam um pouco daquela caixa de cantoras que eu ouvi, que eram mais conhecidas, que tocavam na rádio, né? E também gostava muito disso, desse olhar das cantoras que eram compositoras também, ou que tocavam algum instrumento, pronto. É um bocado isso.
Muito bom, essa é Bárbara Rodrigues aqui no MPB Unesp. Agora vamos de som, vamos escutar Ranzinha Blues. Vamos nessa!
Eu sou a rã, sou a mais lisa, em mim ninguém pisa, coragem me sobra. Eu sou a ranzinza, amiga das cobras. Eu sou a estar lá num brejo, num bar, um lugar meio inquieto, onde a lei é o jazz, proibido a insetos, meio esfumaçado e pouca luz. Me chamam Ranzinha Blues. Eu sou a rã, sou a rainha. Todos vão na minha, ninguém me esquece. E a quem eu envolvo de amor enlouquece. Mas amoleço se escuto um acorde de um blues que eu conheço. Minha voz negra e nua, meu corpo flutua, vestido colado e ombros nus. Me chamam Ranzinha Blues. Eu sou a rã, sou indigesta, minha carne não presta. Na mesa, cuidado, eu sou prato fatal. Me comer é um risco, mas sou legal. Quando abre a cortina, eu não sei fazer mal. Só o blues me domina, seduz, me alucina. Quando o maestro me conduz,
Bárbara, seguindo o papo, em relação ao segundo álbum, Eu Mesmo, como pintou a oportunidade, a concepção? Porque trata-se de um disco com parcerias e convidados relevantes da música popular brasileira, né?
Esse segundo álbum, que foi, na verdade, o primeiro que eu lancei, porque esse primeiro produzido pelo meu pai não foi lançado, né? É um álbum que existe aí, no mundo invisível. Esse segundo álbum já foi alguns anos depois, né, do meu pai morrer, e eu acho que ele teve ali um bocado de uma... É um disco também de compositora, também autoral, apesar de não terem só músicas minhas, e é um disco onde todas as canções minhas são minhas com parceria com alguém. Não tem nenhuma canção que é só minha, e tem regravação de duas canções do meu pai. Esse disco, ele tem um pouco dessa aproximação e dessa descoberta do meu caminho sem ele, assim. Eu acho que foi um momento, assim, de virada, de renascimento, de redescoberta, principalmente, de como fazer, com quem fazer, o que falar, como, né? Eu acho, e eu sinto, assim, que isso é uma coisa que acontece tanto na nossa vida, na vida de todo mundo, não só do compositor, né? Mas quando você tem a possibilidade de registrar esses momentos, né, em álbuns, fica muito evidente para mim aquele momento, assim, sabe? Aquele momento de uma nova versão minha. É um disco que traz muito essas influências que eu recebi de herança do meu pai, né? Influências que eram dele, muito do blues. É uma formação meio bluesera, assim, blues já, tipo, bateria com vassourinha, baixo acústico. Tem ali um pouco dessa fonte ali, é onde eu bebi dele. A produção musical é do Breno Ruiz, pianista, muito meu amigo. Esse é um disco que ele é marcado muito por pessoas muito próximas que estavam ali, que sempre estiveram e que fizeram aquilo junto, né? Foi uma coisa muito colaborativa, os arranjos todos feitos muito em colaboração, a gente já tocava muito, já se conhecia muito, então foi uma coisa que tem bem esse sotaque, assim, um pouco mais bluseiro, e é isso, tem essa característica, canções minhas, porém minhas com outras pessoas, e esse... E essa coisa, acho que marca assim, um amadurecimento, né? Que para mim é muito evidente comparado ao meu primeiro disco, onde minhas canções eu tinha 11 anos. Então, é realmente um salto bem grande, assim, né? E é um pouco isso.
Bacana.
E aí a parceria com a Luísa também era uma pessoa que nessa época circulava ali naquele meio, tinha gravado algumas coisas e ela, a gente fez algumas canções juntas, ela me pediu algumas canções por encomenda para ela gravar, foi no momento da carreira dela onde ela estava muito num repertório mais de MPB e tal, e de canções autorais, cantautores. E eu lembro que foi uma experiência muito, muito interessante, porque acho que os nossos universos são muito distantes. Mas há ali um lugar em comum, né? Acho que a gente, na maior diferença, mesmo assim consegue encontrar, às vezes, lugares em comum.
A própria entrosamento das vozes, né? Agora que eu, quando eu falei, poxa, você vai casar? E casou bonitinho.
Sim, mesmo, né? as próprias canções, né? Que, que ela gravou algumas canções nossas. Então, as versões dela são muito diferentes das minhas. E, ao mesmo tempo, ela atinge um tipo de público que, muito provavelmente, eu não atingiria, né? Então, eu lembro de experienciar um pouco isso, assim, né? De, tipo, ir em show dela e ver, sei lá, milhares de pessoas cantando uma música minha e que eu não sei se eu chegaria, assim, com o meu som naquelas pessoas, naquele público, né? Uhum. Então, é isso. Foi uma experiência massa.
Você comentou, né, a gente falou aqui das vozes que te influenciaram e tal, e você criou uma voz muito peculiar, né, um jeito peculiar de cantar, né, um jeito que eu particularmente gosto muito, acho moderno, delicado, ao mesmo tempo todas, né, as suas nuances aí. Foi difícil encontrar isso para você, Pabllo? Como você falou, não tinha aquela pegada da Elisa, ou da Gal, ou da Bethânia, dos clássicos, vamos dizer assim, mas foi difícil chegar nessa peculiaridade que você criou?
Eu acho que, assim, tem uma parte disso que é o instrumento, né? Tipo, as características que o próprio instrumento tem. E eu sinto que não foi muito... E é uma coisa que eu acredito, na verdade, mesmo dando aula, assim. Eu não acredito que é uma coisa que você constrói. Eu acho que é uma coisa que você encontra, você conhece o seu instrumento, sabe? Você vai encontrando a possibilidade que você tem nele, vai conhecendo, vai conseguindo entender as nuances e todas as possibilidades que ele te dá, todas as ferramentas, e aprendendo a usar elas, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver como em conhecer o meu instrumento do que criar um jeito de cantar. Eu acho que o jeito de cantar é esse, e eu fui descobrindo ele, fui encontrando as características dele que eu gosto, os limites, claro, fui estudando, aprendendo, né? Mas eu sinto que fui também encontrando as ferramentas que eu acho que potencializam principalmente a principal função que eu exerço como cantora, que é passar uma mensagem, comunicar alguma coisa. Então, assim, a minha voz, meu jeito de cantar é absolutamente em função disso.
Perfeito.
Sempre, assim. Não sei se sempre, mas espero que sempre.
Legal, então agora vamos escutar Foi Você, uma parceria de Bárbara Rodrigues e Luísa Posse. Só na caixa.
Estrada.
te levar pra passear, pescar. Presta atenção, viver é uma lição. O mundo é mais que um lugar seguro. Essa regra vale quando estamos juntos. Fica do meu lado, anda o mesmo passo e a vida volta a sorrir. Eu juro, eu juro.
Muito bom, que sonzeira, hein? Bárbara, agora dando um pulo aí na sua trajetória, você gravou recentemente seu trabalho mais novo, intitulado Ar. Já lançou um single nas plataformas digitais e em breve irá disponibilizar a obra completa. Como foi a concepção desse belo álbum, por sinal, que se chama Ar?
Ar, aí já é uma terceira versão de mim também, né? É um disco que ele é voz, violão e trompete, gravado aqui já. Eu moro em Lisboa já fazem 5 anos. E quando eu mudei para cá, cheguei logo antes da pandemia, meu filho tinha acabado de nascer. Então, enfim, pronto, imagina, muitas, uma versão realmente bem diferente, né? Mãe, fora do meu país, e eu sinto que esse disco, ele tem uma característica muito diferente dos outros, que é um disco só de canções minhas comigo mesma. É o primeiro momento da minha trajetória, salvo uma exceção, em que eu fiz canções comigo mesma escrevendo letras. Eu sempre tive muito mais, exerci muito mais o lugar de compor melodia, tipo, as canções, ou em cima de letras que eu tinha, ou mandadas para letristas depois. E quando eu cheguei aqui, acho que é o momento de me ver. Eu sinto que eu tenho um privilégio muito grande, tive um privilégio muito grande na minha vida, que, para além do meu pai, eu encontrei pessoas que compunham, encontrei a minha turma muito cedo. Uhum. E eu me senti pertencente muito logo. E acho que é uma coisa que a gente busca tanto na vida, né? Se sentir pertencente. Claro. E eu conheci ali os meus amigos da vida, muito cedo. E que compunham, gostavam das mesmas coisas que eu, né? Que é o Pedro Altério, Paulo Novaes, Dani Black, Pedro Biafra, essa turminha aí. E pronto, é incrível, foi incrível. Mas eu sinto que no momento em que eu saí do meu país e eu tava num lugar novo, o não pertencimento, ele foi tão importante quanto o pertencimento, assim. O não pertencer me fez... entender qual a parte daquela identidade do grupo é que era a minha parte. Entende? O que que era meu daquilo, sabe? O que é que eu... Como é que eu faço? Como é que eu quero falar? Do que é que eu quero falar? De que jeito? Como? E eu acho que você, só por estar num lugar novo, já tem essa possibilidade de ser quem você quiser, né? Tipo, de... E eu já tava muito diferente, mãe, pronto, já achando coisas muito, tudo muito novo, comecei a fazer as canções, eu falando do que eu queria, sem muito julgamento de fazer como, sem o julgamento e sem a comparação, né? Conheço pessoas que escrevem super bem, mas, e que poderiam até falar sobre o que eu quero falar, mas não do jeito que eu vou falar. Então, foi uma coisa de me apropriar dessa ferramenta que sempre foi próxima a mim. Eu sempre, a palavra sempre foi uma ferramenta presente na minha vida, mas eu sempre tive muita dificuldade de abdicar de palavras. Então, eu sempre gostei de escrever textos muito longos para dizer alguma coisa. E a síntese não é muito meu forte. Dá para perceber que eu falo muito, mas pronto. Então, foi um aprendizado, assim, e um empoderamento de... Tá, pode ser que alguém escreva uma letra melhor, mas eu queria falar isso desse jeito. Então, o Ar, ele é uma junção de algumas dessas canções, essas primeiras canções minhas como letrista, e que falam um pouco desse lugar, né, do não pertencimento, desse renascimento aí, mais uma vez, dessa nova versão minha nesse lugar. Fala muito sobre maternidade de uma maneira não muito... clara, mas para mim é muito. São lugares ali que eu cheguei que tem totalmente a ver com isso. E que são a composição para mim, principalmente os anos vão se passando e eu vou ficando mais velha, eu sinto isso claramente, que nos grandes momentos da minha vida sempre as canções estão muito presentes. E elas são quase como um álbum de fotografia ali, né? Então, eu sinto esse álbum, um álbum de fotografia ali, desse momento, dessa chegada em Lisboa e desse entendimento da maternidade, dessa... acho que quando você é mãe, não sei se com todo mundo, mas comigo foi, você acaba vivendo um pouco fora de si durante um tempo. E no momento em que eu me reabitei, aquelas canções nasceram, foi nesse processo de voltar no corpo e na minha vida, na minha alma, assim.
É mais ou menos o que, eu tô falando como ouvinte, né? O Ar, ele tem uma conotação dúbia no sentido, o ar mesmo de você tomar um novo ar e ao mesmo tempo ter um sufoco, né? E acho que tem os dois lados aí, né? Não sei se eu estou enganado, mas é o que me soou um pouco em alguns momentos, né? Que essa, opa, estou em algum momento sufocado, mas estou ganhando novos ares, né? Por aí.
Sim, é. Eu acho que o ar, para mim, tem muitas conotações ali, né? Não só o ar que a gente respira, mas o ar do espaço, sim, o ar do vazio.
Da vida, né?
Da vida e o ar do meu instrumento, né? Assim, eu acho que eu... aquilo sobre a voz, como é que você encontra a voz, né? Tipo, esse aprendizado. Para mim, uma das grandes ferramentas que eu aprendi, me aproximo e amo no canto, é o ar, que é o combustível, né? Isso é claro, mas estou dizendo isso num lugar... Existem muitas sutilezas dentro disso, dentro dessa ferramenta, da quantidade do ar e o quanto isso é potente na hora de você comunicar uma coisa, né? Quando você, sei lá, eu lembro de ter aula de canto quando eu era mais nova, que era tipo, o intuito era você nunca cantar sem ar. O intuito é você sempre ter ar suficiente para você acabar a frase. Mas o poder de você cantar uma palavra sem ar para comunicar alguma coisa também é foda, assim, sabe? Então, acho que também entra um pouco nesse lugar, assim, da aproximação com o meu próprio instrumento e no que eu queria comunicar.
Bacana. E a escolha do formato? Porque é um tanto arriscado, né? De voz, violão, trompete. Mas ficou bacana demais, né? Assim, um trompete chapado. O trompete é um instrumento diferenciado. É sopro de forma geral, mas ficou uma, sim, coisa, tem um lado meio jazzístico, assim. Uma coisa muito bacana, né? Por que a escolha?
Foram algumas escolhas e alguns acontecimentos, né? Que não necessariamente escolhas, que passaram a ser escolhas depois. O momento em que eu encontrei o Raul Misturada, que é o produtor do disco, que eu já conhecia no Brasil, encontrei ele aqui. A gente decidiu gravar o disco junto por uma questão muito circunstancial. Nessa época eu tinha um restaurante aqui e tal. E a gente falou, bora, vamos fazer. E eu tinha eu queria claramente fazer uma coisa muito diferente do que a instrumentação do outro disco. E eu, nesse descobrimento da minha voz, fui encontrando várias questões em relação à minha voz, que todo mundo identificava minha voz como uma voz muito aguda. E não necessariamente ela é muito aguda, ela tem um timbre que leva para esse lugar. Então, eu tinha uma vontade de que a instrumentação do disco fosse toda mais aguda do que a minha voz, para que a minha voz soasse mais grave. E que os tons fossem todos mais graves, para explorar esse outro lugar, que não esse lugar que todo mundo estava acostumado a ouvir. E essas canções proporcionavam um pouco isso. Então, a instrumentação do disco, ela é um violão, com uma afinação diferente, uma afinação toda agudinha, toda oitavada para cima, que é uma afinação chamada Nashville. E minha voz e o trompete, ele entra ali como mais um instrumento de ar, né? O disco ele tem bastante espaço, ele tem muito esse lugar. E o trompete é o Diogo Duque, quem toca, que é um trompetista português que eu conheci aqui. E que o trompete está lá muito mais por causa dele do que por causa do trompete. Porque ele é uma pessoa que, assim como essas minhas referências que têm timbres diferentes e que são diferentes, ele é um trompetista muito especial, muito diferente e que usa o instrumento de uma maneira muito, muito dele. E ele usa muito o ar, claro, o trompete... também tem o ar como combustível, mas também eu me identifico nesse lugar. Acho que a gente tem uma coisa nesse lugar do som, de como emite, que às vezes não é o jeito certo e nem o jeito bonito, mas é o jeito que eu quero, claro. Que é o jeito que comunica o que eu quero comunicar. Então foi um bocado isso, foi um disco gravado numa casa, na casa do Raul, nas manhãs em que eu não tinha trabalho. Foi um disco gravado no inverno, frio, assim, eu lembro que foi dos dedos duros, assim, sabe? E que foi gravado todo em takes valendo, não tem edições, né? Uhum. E também a gente ali fez essa escolha, que era uma escolha que eu queria e que o Raul também me botou muito essa pilha de manter ali as cicatrizes, né? De manter os erros, as imperfeições, porque naquele contexto específico eu acho que isso potencializa o que eu tô dizendo, né? Uhum. Então eu disse, onde eu tô tocando todos os violões nessa afinação, o Raul faz alguns violões barítono também, o Duque faz o trompete e eu canto. E é isso, não tem pirotecnia, não tem nada, é o take valendo, um, dois, três, já, flow é aquilo.
Que beleza.
E ele conta, e a ordem dele também foi a ordem que as canções foram feitas, ele conta uma história mesmo, tem o ápice, tem o fim, pronto. Uhum. O trompete, ele é um personagem que chega nessa história e potencializa, ele tá ali no ápice e... Pronto, ele é uma história mesmo, assim, é um disco curto, tem 16 minutos ao todo, são 6 canções. E é um disco que ele foi feito e pensado para que essas canções não tivessem muito espaço entre elas, né? Ele é uma história mesmo.
Muito bom, um belo álbum, parabéns aí a todos. E vocês pensam, ou já fizeram algum show aí em Portugal, vai fazer o que no Brasil? Pensa em fazer algumas apresentações?
Então, o disco começou, na verdade, com uma apresentação, né? A gente idealizou o álbum todo ensaiando para um concerto, em madrugadas, assim. E a gente foi inventando esse disco para um concerto, fizemos o concerto, gravamos o disco. E agora ele sai, agora em abril, no final de abril, não sei o dia exatamente, 20 alguma coisa. E acabei de voltar do Brasil, né? Fiz alguns concertos. Muito provavelmente no fim do ano tô aí de novo para fazer os concertos desse álbum. Já com coisas novas, né? Porque, pronto, até o álbum sair, acontece tanta coisa na vida. Mas, sim, a ideia é fazer um pouco esse concerto.
Então, agora vamos aproveitar e escutar a faixa título. Ar, Bárbara Rodrigues, no MPB Unesp.
Você tem tanto aí pra transformar em ar, arefazer todos os medos, dores, dúvidas, amores que não pode ter. Transforma tudo em ar. Lavar as mágoas, fazer o fogo arder e o meu coração incendiar. Você é ar e eu não canso de te respirar. Você
te respirar. Você é ar e eu não canso de te respirar.
Essas sonoridades modernas da música popular brasileira. E Bárbara, como você já sinalizou, você mora em Portugal desde 2019. Com base na sua vivência dentro e fora do Brasil, quais os desafios de ser uma artista independente?
Eu tô num momento assim que para mim é mais difícil encontrar onde não tá o desafio do que onde tá o desafio, né? Eu acho que assim, a lista de desafios ela é tão grande. A lista de desafios de viver no mundo de hoje, sendo artista ou não, já é imenso. Sendo artista, imigrante, não ter nenhuma rede de apoio, né? Assim, não ter família. Então, assim, é uma série de dificuldades que para eu morar já é desafiador. Sendo mãe, não tendo família, não tendo uma ajuda financeira, né? Produzir um álbum, que é uma coisa cara, né? É um desafio maior ainda. E eu confesso que eu tenho ainda um outro dificultante, assim, que tem sido uma coisa difícil, assim, lidar, que é o fato de da única ferramenta disponível hoje em dia, parece, de divulgação, é a rede social, é o Instagram. Eu acho, assim, eu não tenho uma relação muito saudável com o Instagram, não me faz bem, não gosto, não tenho dificuldade, apesar de que eu acho que é democrático, eu acho mil coisas, sei lá, para alguém é bom, mas eu tenho dificuldades. E esse é um desafio nesse momento, assim, sabe? Uhum. É onde toda a estratégia de divulgação de um álbum, ele é em cima de postagem de Instagram. Uhum. E numa vida onde eu tenho todas as demandas que eu tenho, ter que ter também a demanda de ficar inventando conteúdo pro Instagram, uhum, é muito complexo, assim, sabe? Uhum. E as pessoas ainda não entendem que isso dá trabalho, que é um trabalho. E que é um trabalho
não um post, né? Você não pode fazer um post aleatório, né? Você tem que fazer um post com conteúdo, principalmente o artista especificamente. Né?
Não, e aí ainda entra no lugar que é tipo, aí alguém coloca você numa playlist, aí você tem que ainda gravar um vídeo agradecendo a playlist, pedindo para irem lá te ouvir na playlist, tipo, eu confesso que tenho uma certa dificuldade. Eu tô vivendo, assim, um bocado essa dificuldade de me adequar a isso, sabe? De entender como é que... Será que só tem esse jeito mesmo? Será que só dá pra ser assim? E eu tenho tido um pouco de dificuldade, mas tenho tentado encontrar um pouco esse lugar de... De bom, então vamos lá, é isso, aonde eu posso é isso, o que eu posso fazer é isso, e assim, também esperar mesmo do fundo do meu coração que as pessoas escutem meu som se lhes interessar, assim, sabe? Porque não sei o que eu posso fazer muito além disso, sabe? Uhum. E eu tendo a acreditar um pouco... Que num momento que a gente vive, onde é tudo tão rápido, tudo tão imediato, tudo curto, tudo, né, tudo superficial, não tudo, né? Claro que eu tô dizendo isso, é claro que não é tudo, mas a gente vive nesse momento, né, do imediatismo. Uhum. Eu tendo a acreditar ainda e me apegar nisso, pode ser que seja uma cagada imensa, mas... Tendo a ainda manter o meu voto pela obra, pelo percurso, uhum, sabe? Se não é agora, não sei. Eu me sinto muito feliz, assim, pelo percurso, pelo caminho que eu trilhei, pelas escolhas que eu fiz. Já tive oportunidade, sabe, de me vincular a coisas e fazer o que eu não queria fazer. E conseguir dizer não, sabe? Então, e pude dizer não, né, também, acho que...
Tem essa questão, claro, né?
Pude dizer não, pude desde sempre até hoje fazer com todas as dificuldades que eu tenho, mas pude fazer o que eu quero, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu tenho para dizer do jeito mais sincero, sabe? Do jeito mais sincero. E eu sinto que talvez a volta... ela é muito mais fácil desse jeito, sabe? Porque se eu ficar esperando e criando a minha expectativa e o que me alimenta for no que vai acontecer com o meu disco, fudeu, sabe?
Pira, né?
O que me alimenta é isso, é ouvir a canção e saber que eu fiz ela do jeito que tá... Não do jeito que eu quero, porque a gente sempre... Cada hora a gente quer de um jeito e as coisas sempre vão mudando, mas... É um retrato real daquele momento. É uma fotografia mesmo. Não tem como ser mais do que é. Não tem nada ali que pudesse mudar para ser mais fiel.
Visceral, né? E aproveitando essa questão que você comentou, indo para a reta final também do nosso bate-papo, olhando para a sua trajetória, como você falou, poxa, eu gosto da obra e tal. Duas perguntas, né? Tem alguma passagem que te vem agora, tá? Você ganhou prêmios, tal. Eu sei que tudo é filho, né? Um lançamento, um álbum é um filho, outro é outro, né? Um prêmio e tal. Sempre você tem um carinho por alguma coisa. Tem algum momento especial que te vem agora na cabeça por algum motivo que você sempre olha para sua trajetória e fala, poxa, meu orgulho disso aqui. E hoje, como você define a sua obra?
Ui, que difícil. Eu acho que os momentos especiais, assim... Eu não sei se eles estão, para mim, vinculados muito à realização de alguma coisa profissional, porque eu acho que os momentos em que eu me lembro são momentos muito pessoais, muito da minha vida, e que acabam refletindo na minha obra. Mas então, eu sinto que os momentos, as coisas que eu mais gosto que eu fiz, elas estão absolutamente ligadas a um momento importante da minha vida, assim, sabe? Então, eu sou muito mais apegada a essas passagens do que ao resultado ou do que ao... Eu acho que tudo isso vai construindo, sabe? Eu tenho uma impressão na vida que tudo que eu vou vivendo vai se agrupando, se organizando e que vira canção, de alguma maneira. E que talvez algum dia vire propriamente uma canção, mas... Tudo que eu vou recolhendo e vivendo e sentindo e observando e vendo o outro e sentindo pelo que o outro sente ou pelo que eu sinto, tudo já é uma canção desconhecida, assim, dentro de mim. Então, olhando para trás, claro que tem momentos muito especiais, sabe, assim, de...
Sentir um que te vem agora, uma passagem dessas.
Eu acho que ter gravado um álbum com meu pai é uma coisa que hoje em dia a lembrança me emociona, assim, ouvir, pensar. Que privilégio, sabe, assim, ter um registro disso, sabe? Que privilégio, para além de poder ouvir meu pai cantar e ler ele a hora que eu quiser... Que privilégio ele tá atento e querer e eu ter ali uma fotografia da admiração do meu pai, sabe? É quase como um recado, um bilhete, um bilhete colado na geladeira que eu o tempo inteiro lembro, assim, sabe? Então,
legal.
Acho que esse é um dos momentos, claro, mas... Acho que a maternidade é a coisa que, sem dúvida, foi a que mais me marcou na vida e que é a que mais me potencializa como artista, com certeza.
Muito bom. E como você define sua obra hoje, olhando para ela, de forma geral, em linhas gerais, que te vem agora, como você define a obra da Bárbara
Como
Rodrigues?
Eu defino a minha obra, eu não sei, eu acho que... Eu acho que a minha obra, ela é só um retrato, assim, mesmo, das minhas versões, sabe? Eu sinto que até hoje, claro, tudo pode mudar, né? Pode ser que em algum momento eu queira fazer algo que é baseado em outra coisa que não o que eu vivo no momento. Mas sinto que a minha obra é meu álbum de fotografia, assim, mesmo.
Muito bom. Para finalizar, deixa aí seus contatos, né? Seja para quem quer te seguir dentro do que você gosta, ou quiser bater um papo contigo, ou contratar seu show também, fica à vontade, Bárbara.
Meu Instagram, Bárbara Rodrigues, tá lá. Às vezes tô lá, às vezes não tô, mas pronto. Quando tem alguma coisa, eu tô lá, né? Porque essa é a única, o único meio de divulgação, quase. Mas é isso. E meu e-mail também, mas tudo tem lá nas redes sociais, mas é rodrigues.barbara@gmail.com. E acho que é isso. Acho que é importante ouvir os discos, compartilhar, sabe? Se gosta. Eu ainda acredito no método humano da divulgação mesmo, do trabalho, sabe? E da troca, assim. Da troca musical. Então, é isso, assim, se eu fosse pedir alguma coisa às pessoas que me escutam, que gostam do meu trabalho, não precisa nem me seguir, mas vai lá e me escuta se você gosta.
Legal. Bárbara, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Prazer falar contigo. E que sucesso dentro das suas buscas, né? O que te faz bem aí como artista, como pessoa, como mãe. Vida longa, artística e humana.
Muito obrigada. Obrigado aí pelo tempo, obrigado pelas perguntas, pelo espaço, pela atenção e pelo trabalho que você faz, assim, que eu acho que é tão importante, assim, a gente ainda ter pessoas que se preocupam realmente em contar as histórias, né, assim, eu acho que o que eu tava vendo até esses dias, alguém falando sobre o que a inteligência artificial faz é arte, né. E qual que é a diferença de o que um humano faz? E eu acho que a diferença tá na história, né? Uma música feita por inteligência artificial não tem história, não tem vida vivida. Então, como é importante a gente também ouvir, saber, e acho que identificar mesmo e relacionar que uma canção, ela tem uma vida ali, né? Ela é feita por uma pessoa. E eu acho isso... Isso é uma coisa que me toca. Quando eu escuto uma canção de alguém, eu tô com aquele alguém na minha casa, sabe? Tipo, eu tô ali partilhando aquilo. Uhum. E então, poxa, é muito, muito bom, assim, poder me aproximar das pessoas e me aproximar das minhas próprias músicas, que as pessoas entendam que somos o mesmo. Eu sou a mesma coisa que as minhas canções são o que eu sou, assim, então...
Maravilha, essa foi Bárbara Rodrigues, filha do eterno Zé Rodrigues. E para finalizar, vamos ouvir Venha. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Venha sem pressa, sem nada. Não faça nada para impressionar ninguém. Ouça o silêncio que deixa a alma livre para poder cantar e amar. E só dei a volta no mundo, procurei você, perguntei pra qualquer um, ninguém soube dizer. Eu andei por estrada sem saber porquê, sem te encontrar. Venha sem pressa, sem nada. Nada para impressionar ninguém, ninguém, ninguém. Oh. passa o silêncio que deixa a alma livre pra poder cantar e amar. E só tantas guerras eu perdi por ter razão demais. Quantos dias se passaram sem eu perceber? Quantos anos eu gastei antes de conhecer meu próprio caminho?
Podcast Unesp.